Testemunhos para a Igreja, Volume 6. Breve histórico do Volume 6. Este volume apresenta testemunhos escritos por Ellen G. White durante sua estada na Austrália. Exceto por alguma referência ocasional ao campo local, o leitor não detectaria que a autora se encontrava em outro continente, já que a orientação é de alcance mundial. Constitui um fato, entretanto, que as revelações dadas à senhora White possuíam especial significado para questões da época e para o desenvolvimento do trabalho no tempo em que o livro foi escrito. É compreensível, portanto, que se encontrem representados neste volume tópicos relacionados com linhas de trabalho que estavam sendo desenvolvidas no campo australiano durante aquele período. A publicação do livro ocorreu na fase final do ano 1900, logo após haver a senhora White retornado aos Estados Unidos. Em seu arranjo por tópicos, o sexto volume é um tanto diferente dos cinco anteriores. Até esse tempo, os testemunhos haviam aparecido em primeiro lugar sob a forma de panfletos e pequenos livros, à medida que os conselhos eram progressivamente dados à Igreja. Os artigos eram geralmente publicados em ordem cronológica, lidando com praticamente todas as fases da experiência cristã e com cada uma das linhas de atuação denominacional. Quando o conteúdo dessas 33 publicações foi reimpresso sob a forma dos volumes 1 a 5, a ordem original manteve-se inalterada. Bom número de artigos eram comunicações dirigidas originalmente a indivíduos e mais tarde publicadas para a Igreja, já que os casos apresentados ilustravam a experiência de muitos outros. Alguns dos artigos lidavam com situações locais e assuntos especiais. Houve alguma repetição de pensamentos, pois importantes linhas de verdade foram destacadas vez após vez à Igreja que se encontrava sob o perigo de negligenciar alguma linha de trabalho ou de rebaixar algum padrão. Esses testemunhos produziram rico fruto na vida dos adventistas do sétimo dia e na atividade da denominação. Com a publicação do sexto volume, 11 anos depois do lançamento do volume 5, os testemunhos ganharam outra forma. A obra da denominação, agora assumindo alcance mundial, apresentava problemas que requeriam considerável conselho e instrução em certas linhas particulares. Isso representou, em grande medida, uma amplificação das linhas de instrução apresentadas em anos anteriores e uma renovada ênfase nos conselhos. Consequentemente, não foi difícil, ao serem reunidos os artigos do volume 6, arranjá-los sob a forma de tópicos. Para que a senhora White pudesse prestar assistência na implantação de uma escola na Austrália, foi pedido que ela se deslocasse para aquele campo em 1891. Ela começou direcionando apelos e colaborando na formulação dos planos. Como era um campo novo, havia pouca experiência passada para influenciar nos projetos. Sob essas circunstâncias favoráveis e com os conselhos do Espírito de Profecia para guiar e proteger, foi estabelecido o Colégio Missionário Australiano, numa região rural. A partir desse centro de treinamento, a juventude australiana, com base na educação prática adquirida em Avondale, deveria servir nos campos do país e penetrar nas espalhadas e distantes ilhas do Pacífico Sul. No tocante a seu ambiente rural, em seu abrangente programa industrial e em alguns outros aspectos, a escola de Avondale deveria tornar-se uma instituição modelar. Conforme a instrução concernente à condução de nossa obra educacional, ia sendo apresentada vez após outra para guiar e moldar a instituição, trazendo muitos detalhes de localização, finanças, currículo, disciplina e administração, foi ela sendo incluída neste volume para benefício da Igreja em todo o mundo. Quando a senhora White chegou às praias australianas, encontrou uma obra adequadamente iniciada, porém ainda em sua infância. No agressivo programa evangelístico que se desenvolvia e era estimulado, não apenas os evangelistas estavam envolvidos, como ainda em não poucos casos uniam-se a ele suas esposas em administrar estudos bíblicos e por vezes também na pregação. Várias reuniões campais bem planejadas ocorriam, as quais tinham uma sequência cuidadosa de modo a conservar a colheita. Ocorriam muitas conversões seguidas de batismos e da organização de novas igrejas, bem como da construção de capelas e igrejas. Não apenas no planejamento do trabalho era sentida a influência do espírito de profecia, como ainda a senhora White assumia participação ativa na pregação, no trabalho pessoal e ajudando no levantamento de fundos para a construção de novas igrejas. Conselhos relacionados com essa fase de nossa obra são encontrados no presente volume. Foi nos tempos do volume 6 que os adventistas do sétimo dia se tornaram mais conscientes de sua missão e entenderam que o mundo inteiro era seu campo de trabalho. A construção e inauguração do barco missionário Pitcairn, na Califórnia, em 1890, incendiou a imaginação da juventude e dos idosos, focalizando a atenção no programa missionário que abrangia o mundo todo. Os relatórios das viagens do Pitcairn, enquanto realizava a obra missionária pioneira nas Ilhas dos Mares do Sul, eram ansiosamente aguardados por todos. Não tardou muito para que colportores evangelistas ingressassem na Índia com a nossa literatura. Em 1894, nossos missionários na África penetraram em territórios nativos distintos, estabelecendo a missão Soluzi, nossa primeira missão estrangeira entre povos não alcançados pelo Evangelho. Logo, os pregadores estavam sendo enviados à América do Sul. Também a presença da senhora White na Austrália durante 9 anos como pioneira ajudou a manter os olhos dos adventistas do sétimo dia voltados para os confins da terra e a colocarem ênfase na admoestação encontrada página 31 do presente volume. É nosso trabalho levar ao mundo inteiro, a cada nação, tribo, língua e povo, as salvadoras verdades da mensagem do terceiro anjo. Ao longo do volume, vários campos missionários são nominalmente mencionados e são apresentados apelos a homens e mulheres ao lado de conselhos e estímulos concernentes à obra em diferentes lugares. Bom número de colégios e escolas de treinamento de obreiros foram iniciados durante os tempos do volume 6. O Union College em Lincoln, Nebraska, foi aberto em 1891, assim como o Walla Walla College, no estado de Washington, em 1892. Os demais encontravam-se na Austrália, África do Sul e Dinamarca. Sanatórios também foram abertos em Boulder, Colorado, em 1896, na Dinamarca e na África do Sul, em 1897, e em South Lancaster, Massachusetts, 1899. Duas novas casas publicadoras foram acrescentadas à lista de instituições, uma em Hamburgo, na Alemanha, 1895, e a outra em Buenos Aires, Argentina, em 1897. Escolas paroquiais oferecendo educação elementar também tiveram início em vários lugares. Embora muitas advertências tenham sido apresentadas contra grandes centros denominacionais e tendências centralizadoras, a obra em rápido crescimento parecia requerer mais pessoas e maiores instalações em nossos escritórios centrais. Em Battle Creek, Michigan, planos foram até mesmo iniciados para colocar certas linhas de nossa obra denominacional sob o controle central de Battle Creek. Assim, em vez de se permitir que os planos para as várias seções do campo fossem estabelecidos pelos obreiros locais, eram estes em grande medida dirigidos pelos escritórios de Battle Creek. Isso passava a impressão de eficiência empresarial, mas em verdade se constituía em séria ameaça à eficiência e liderança vital na obra de Deus. Durante a década de 1890, essas tendências se desenvolveram rapidamente, mas no devido tempo e à sua maneira, Deus as corrigiu. Foi nesses anos e sob a influência dos conselhos do Espírito de Profecia que se lançaram as bases para mudanças organizacionais e administrativas da obra denominacional mundial. Enquanto a causa avançava com características pioneiras e se desenvolvia rapidamente sob favoráveis condições na Austrália, passos foram dados para agrupar as associações locais no que passou a ser chamado de União, estabelecendo assim um nível organizacional entre as associações locais e a Associação Geral. Isso tornou possível o planejamento local por iniciativa dos obreiros relacionados com os problemas, liberando ainda a associação geral de muitos detalhes menores. O resultado demonstrou-se animador e criou o modelo que em breve seria adotado amplamente pela denominação. Quanto ao evangelismo médico, observou-se um começo na Austrália durante esse período, mas foi nos Estados Unidos que no mesmo período ocorreu grande expansão. Uma escola médica foi iniciada, atraindo um crescente número de jovens adventistas desejosos de se prepararem como médicos missionários. Novas instituições filiais foram abertas, recebendo as diretrizes, dinheiro e pessoal da grande instituição mãe sediada em Battle Creek. Uma obra de largo alcance foi também iniciada em favor dos desafortunados. Entretanto, bons empreendimentos são muitas vezes ameaçados por excessiva ênfase, trazendo como resultado um desequilíbrio à obra de Deus como um todo. Chegou-se ao ponto de a obra médico-missionária, designada para ser o braço direito da mensagem, ameaçar tornar-se o próprio corpo. Ocorreu ainda que, ao mesmo tempo em que acontecia grande desenvolvimento de missionários médicos e obra médico-missionária em conexão com o sanatório de Battle Creek, se observava a crescente indiferença por parte de alguns adventistas do sétimo dia diante dos princípios básicos do viver saudável. Tais condições nos ajudam a compreender o significado de repetidos apelos no volume 6, conclamando o povo a praticar mais elevados padrões de vida, insistindo na união entre o ministério médico e o evangelístico, delineando nosso dever para com os órfãos e idosos da fé e advertindo contra desequilíbrios entre as várias linhas de trabalho. À medida que a obra denominacional se desenvolvia em muitos campos, a literatura passou a ocupar lugar de sempre crescente importância. Colportores evangelistas constituíram um exército, com o colportor individual sendo reconhecido como parte da equipe de arautos do Evangelho em cada seção do campo mundial. Em não poucas ocasiões, esses evangelistas da literatura formaram a ponta de lança de penetração da mensagem em novas e distantes terras. O volume 6 destaca a dignidade e a importância do Ministério da Página Impressa. O período de 11 anos entre a publicação dos volumes 5 e 6 dos Testemunhos testemunhou o lançamento de vários e importantes livros de Ellen G. White. Em 1890, Patriarcas e Profetas saiu do prelo. Caminho a Cristo foi publicado em 1892, e aquilo que hoje é conhecido como a antiga edição de Obreiros Evangélicos também apareceu no mesmo ano. Educação Cristã, o precursor de educação, foi lançado em 1894. Dois anos mais tarde foi a vez de O Maior Discurso de Cristo e Christ Our Savior. O manuscrito de O Desejado de Todas as Nações foi completado e o livro impresso em 1898, sendo que em 1900 foi publicado Parábolas de Jesus. Num esforço para livrar nossas instituições das pesadas dívidas que tinham de carregar, a senhora White doou o manuscrito de Parábolas de Jesus e insistiu em que os membros da igreja e obreiros se unissem numa venda de larga escala junto a vizinhos e amigos. Centenas de milhares de dólares foram carreados para a causa por intermédio da campanha com esse livro, assim como ocorreu a distribuição de milhares de exemplares desse volume, repleto de verdades. Iniciou-se assim um tipo de trabalho que levou um grande número de membros leigos a bater de casa em casa em favor da obra. Abriu-se dessa forma o caminho para as campanhas da recolta, que poucos anos mais tarde se revelariam uma fonte de recursos para a obra de Deus, reunindo milhões de dólares. Evidentemente, ao longo desses 12 anos, dezenas e centenas de comunicações apresentando conselhos, advertências e encorajamento foram escritas pela mensageira do Senhor e enviadas ao campo sob a forma de cartas e artigos em nossas revistas denominacionais. Enquanto muitos desses escritos tratavam de assuntos já apresentados de modo menos abrangente nos testemunhos anteriores, alguns novos conselhos foram emitidos e enfatizados conselhos anteriores. Esses são encontrados em sessões como precauções e conselhos e chamado ao serviço. Entre os importantes artigos que fazem parte dessas sessões estão aqueles que falam sobre a observância do sábado, reavivamento da reforma de saúde, nossa atitude para com as autoridades civis, preparação para a crise final e a ajuda a nossas escolas. A adição deste novo volume à série dos Testemunhos para a Igreja impressionou profundamente os adventistas do sétimo dia com o modo direto pelo qual Deus prosseguia guiando e conduzindo o seu povo. Depositários do Patrimônio Literário de Ellen G. White. Erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. João capítulo 4, verso 35.